Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, a quem nos está a ouvir nos 98.7, a quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook, da Rádio Antena Vareira e da Futuro. E vamos cumprimentar a Joana. Bem-vinda, Joana.
Obrigada. Acho que já não é bem-vinda. Acho que quem vem a primeira vez é bem-vinda. Agora
é sempre depois de... E a nossa Joana é uma das nossas terapeutas da fala. E então hoje nós vamos efetivamente falar sobre um tema que muitas vezes acaba por interferir, não é, Joana, na forma como nós conduzimos o nosso processo terapêutico. Vamos falar sobre o divórcio, certo? Primeiro sobre as crianças, aqui com algumas dicas e situações de alerta, e depois também de que forma é impactante no processo terapêutico, seja na terapia da fala, na psicologia ou qualquer outra área, porque quando falamos de crianças falamos na verdade de articulação com a família e com, principalmente com estes adultos mais próximos e de referência, e se a comunicação não for positiva é mais difícil. Sentes isto, antes de desvendarmos muito e levantarmos muito o véu, Joana, só para te passar a palavra, tu sentes que isto acaba por muitas vezes dificultar a nossa comunicação com os familiares? Conta-nos.
Eu acho que, antes de mais, boa tarde a todos.
Bem-vinda, Joana.
A questão do divórcio, é assim, quando a Bárbara me desafiou a falar sobre este tema, eu perguntei porquê. Porque eu terapeuta da fala, mas depois de pensar naquilo que é passando aqui e ia falando aqui na rádio com a Bárbara, pensei, não, faz todo sentido, porque para mim, enquanto terapeuta da fala, que lido diariamente com as famílias, com as crianças, com os pais, com os avós, acho que faz todo sentido, mesmo até na forma como às vezes a gente vai tentar comunicar e a forma como nós tentamos falar com a mãe ou com o pai para ter algum cuidado. Muitas vezes é mesmo muito importante, não enquanto psicóloga, não é? Sim. Porque toda a parte técnica já passa a bola para ti, mas enquanto profissional de saúde que experiencia diariamente e tem contacto direto com este tipo de famílias. Agora, se é algo que dificulta a comunicação, eu não diria dificultar, mas também não estou a encontrar aqui nenhum adjetivo para descrever. Acho que é mais
um desafio,
uma barreira.
Se calhar, é um desafio à nossa comunicação, não é, Joana?
Sim. Não digo de todo dificultar, mas lá está. É um desafio, é uma barreira. Sim. Que muitas vezes é difícil, lá está, de comunicar. Temos sempre que arranjar uma forma de comunicar com as famílias, seja falar com a mãe, depois falar com o pai, seja falar com o pai, seja falar com a mãe.
E depois ainda temos a forma como os pais lidam com este evento de vida e o impacto que tem na criança, que depois vai fazer com que, e falamos disso já, possa existir aqui algumas transformações a nível emocional, comportamental e relacional, e nós ali, sim, social, não é? Nós ali estamos numa relação terapêutica, ou seja, o que eu quero dizer é que podemos acolher uma família que é uma família simples, não é? Uhum. Que passa por este evento, quando a nossa criança volta ao consultório, o que é que pode estar diferente, não é? No comportamento, na questão emocional dos nossos miúdos, certo, Joana?
Certo, e muitas vezes nós até temos que ser nós a adivinhar que aquilo aconteceu. Uhum. E quando questionamos, mas está tudo bem, porque há muitas crianças que infelizmente isto nota-se. Uhum. A mudança de lá está com chaves do comportamento, a parte emocional, que vão afetar todo o desenvolvimento da criança.
Exatamente.
A própria postura.
Os nossos objetivos terapêuticos e mesmo o ambiente em consulta, não é, Joana? Ou seja, a forma como a criança está,
sim,
connosco.
E às vezes o que impede aqui que haja uma... portanto, um sucesso terapêutico, muitas vezes é esta falta de comunicação que há por parte dos pais, porque eu tenho receio do que... Eu não sei, não é? Vou falar agora aqui um bocadinho pelo outro. Ou é por receio do que a terapeuta vai achar, porque os pais estão separados,
não é?
O julgamento, exatamente. E muitas vezes os pais, negativamente, porque não têm que o fazer, não têm que omitir. Nós estamos ali para ajudar e para apoiar, e está tudo certo. Se eles não quiserem dizer, não têm que dizer, mas pelo menos dar uma palavra, porque nós temos cuidado, porque muitas vezes até nós. Eu vejo isso e às vezes quando uma criança me diz qualquer coisa e eu, então, mas não vives com mãe, com o pai, então vais de férias. Nós temos que ter este cuidado porque...
Sim. E para agirmos de forma natural, eu acho que nós já vamos falar aqui na comunicação desta notícia aos filhos, mas quando os nossos filhotes estão a ser acompanhados em alguma área da saúde, ou seja, e esta comunicação não é só na área da saúde, é na área escolar, não é? Isto tem que ser comunicado, porque os adultos têm que estar em sintonia e alinhados para poderem não só perceber se há mudanças na criança e poderem apoiar e ajudar, mas saberem como comunicar com a criança, porque não vamos dizer agora quando chegares a casa vais mostrar isto, ou vais fazer isto ou aquilo com o pai, com a mãe, quando sabemos que ou vais estar com o pai ou vais estar com a mãe, não é?
Sim, e lá está, é isso que eu estava a dizer anteriormente. É muito importante nós sabermos, não é por pelo facto de sabermos que aqueles pais estão separados, aqueles pais estão divorciados, não, é mesmo pelo simples facto.
É uma questão de curiosidade, é uma questão de nos adequarmos à família que estamos a trabalhar.
A forma como nós vamos falar com a criança, olha, vais para casa, tu e hoje vais para casa de quem? Da mãe ou do pai? Para a própria criança não sentir, porque nós não sabemos o que é que acontece dentro das casas e não é isso que a gente quer saber, é mais o facto de os pais estão separados, os pais não estão separados, e eu acho que é mesmo muito importante e às vezes falha. Eu acho que não é por mal, mas às vezes falha esta comunicação. E depois não é só isso, é uma criança estando em intervenção pode ser de acordo com a mãe, mas o pai pode não estar de acordo.
Isso. Temos aqui os nossos consentimentos quando estamos a trabalhar com menores, não é, Joana? Que é algo que nós temos que partilhar logo na primeira pedido de consulta, porque independentemente dos pais serem namorados ou não, estarem juntos ou não, ambos têm que consentir, ter conhecimento e participar.
Sim. Porque
ainda bem que tocaste nesse assunto,
e o participar acho que é fundamental, e isso já temos vindo aqui a falar noutros programas. Agora, o facto de eu estar a intervir com uma criança que é do consentimento da mãe, ok, então e o pai? Aceita a terapia, não aceita?
Faz-lhe sentido, consegue também encontrar estas necessidades, está sensível a isto e desperto ou não, não é?
Porque muitas vezes nós, isto, o dia-a-dia acaba por nos empurrar e vai e faz, e só depois quando a gente começa a pensar nas situações diz, realmente... devia ter aqui o consentimento da mãe e do pai, principalmente quando estão lá está nestas situações de divórcio, estão separados, o pai não está cá. E quando isto acontece e quando a gente questiona, não é? Acho que é mesmo
quando estamos a falar e ainda bem que tocaste nesse ponto, percebeste agora porque é que eu te escolhi a ti para falar sobre isto, não é? Porque é mesmo isso, quando nós estamos a falar de crianças, estamos a falar nesta articulação muito estreita e com muita regularidade com as famílias, e quando temos estes pormenores familiares, nós temos que também nos salvaguardar. O nosso foco é sempre a criança, estamos muito preocupadas em fazer a avaliação, em devolver, em conseguir resolver aquelas questões da criança, mas não nos podemos esquecer que nós não somos responsáveis por aquela criança, responsáveis são os adultos, o pai e a mãe ou os responsáveis legais, e eles têm que dar o consentimento, logo aí, independentemente da estrutura familiar, nós temos que falar com os dois e os dois têm que nos conhecer e essas nuances todas, certo, Joana?
Sim. Olha, é um tema, lá está, bastante sensível e muitas vezes a gente não sabe o que é que aconteceu ao outro lado, e vemos uma criança, quando quando uma criança em terapia fala mãe, 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 ou pai, 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 temos que arranjar sempre uma forma, lá está, de comunicar com a criança para perceber, então, e a outra pessoa, a outra referência.
E mesmo, agora que tu falaste da mãe, 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 quando depois temos que repartir, não é, o tempo de cuidado da criança, muitas vezes nós podemos acolher a criança num dia em que já não está há 3 dias com o pai ou há 3 dias com a mãe, e a criança pode vir com essa saudade, pode vir mais nostálgica, e nós temos que acolher. Se nós não tivermos esse conhecimento, nós até vamos perceber qual é a emoção que ela está a sentir e tentar contornar isto, mas não sabemos o motivo, e se calhar o motivo é uma janela. Tu estás em terapia da fala, mas tu fazes este acolhimento e tu conversas com as crianças, não é? Uma janela de oportunidade para nós trabalharmos isso. Então, o que tu sentes? É normal sentir saudade. Vamos, se calhar, pedir à mãe ou ao pai, não é? Para poderes ligar ou para ir dar um beijinho ou outro genitor, se for possível, não é? Ou seja, se nós não soubermos, nós não vamos trabalhar isto com a criança, e pode ser tão importante que nós somos mais um adulto, não é? Na vida dela.
Sim, e eu por acaso tive tenho algumas situações deste género, e em que houve uma mudança radical, digamos, na postura da criança, e eu não tinha justificação para aquilo. Portanto, passou 2 meses, passou a época de verão, então, mas o que é que se passou? O que é que mudou aqui? E na altura questionei a mãe, e a mãe disse-me que estava tudo normal. Está tudo bem, não quis partilhar comigo, não é? Depois, só à segunda ou terceira tentativa, porque eu pensei, não, isto aqui mudou alguma coisa. Sim. Isto tem que ter mudado aqui alguma coisa na...
Porque sentias, não é, este impacto emocional e comportamental da criança.
Sim,
não é?
a parte emocional, a parte de frustração, a parte de birras, a parte de marcar ali a personalidade, muito frio. Para uma criança pequenina não era normal.
E aqui nem é tanto o que é expectável ou não, é a mudança que acontece naquela criança. Aquela criança era assim e passou a ser assim. E isso são os sinais de alerta.
Passou de um doce, de uma fofura, para uma criança fria, birrienta.
Uma criança em dor, na verdade.
Exatamente.
Não é?
E eu percebi que ali havia alguma coisa. Só depois de muita tentativa ao falar com a mãe, eu percebi realmente neste tipo de... nesta questão.
Nesse novo invento da vida, não é? E que é importante. Nós estamos aqui hoje também para sensibilizar nesse sentido, não é? De comunicarem connosco, com todos os agentes que intervêm na... nós não vamos pegar no megafone e dizer à cidade inteira, como é óbvio, se bem que as coisas se sabem, por isso...
infelizmente.
É o que é, não é? Mas todos os agentes intervenientes na vida desta criança devem ter este conhecimento desta transformação, ou de outra qualquer. Nós hoje estamos a falar do divórcio, nós já falámos aqui sobre o luto, é igual. Ou seja, se há uma mudança impactante que exige uma adaptação muito exigente, nós temos que saber, porque vai existir alterações no comportamento, não é, da criança a vários níveis, que nós podemos acolher.
E até mesmo alterações de rotina, não é?
Isso.
O facto de sentir ali o colo e de ver ali aquelas... Porque digamos que a mãe e o pai acho que são aquelas figuras de referência para a criança. Faltando ali um deles, seja por um dia ou dois ou uma semana, vai haver sempre porquê.
Isso.
Por muito que, e aqui já deixo a bola para ti, por muito que a gente explique à criança aquilo que vai acontecer, como é que as coisas vão proceder, tudo isso.
E é mesmo isso, Joana, não é? O eles sentirem que têm um controlo é um dos fatores que nós podemos fazer e ter em conta para diminuir o sofrimento deles. É explicar exatamente tudo o que vai mudar e o que se vai manter. Já vamos falar sobre isso, não é?
Eu acho que é assim, por muito que nós tentemos explicar à criança aquilo que vai acontecer, há sempre ali aquela questão de porquê? Mas porquê? Mas porquê? E se calhar só ao final de muitos anos é que a criança consegue, é capaz de compreender. Se não havia amor entre aquelas duas pessoas, os pais separaram-se.
E nós estamos há algum tempo sozinhos com os vossos filhos, não é? Pequeno está a ouvir. E por isso nós também podemos dar cola aos vossos filhos e acolher, para além de todos os objetivos terapêuticos que temos. Por isso precisamos ter esse conhecimento do nosso lado, não é, Joana?
E lá está, aqui é aquela pequena separação, seja por divórcio, seja por... agora,
imigração também existe, não é?
Não fugir ao tema, mas por ir trabalhar para fora, Portanto, tudo isso vai implicar com a criança. A criança não vai perceber. Por muito lá está que a gente explique tudo direitinho.
E mesmo que perceba, é uma adaptação, e as adaptações, mesmo que seja para melhor, e nós estamos a falar no divórcio, e é uma mudança na nossa vida, e isto é diferente dos lutos, não é? Nós vamos sair de uma zona em que não estamos bem, não é? Nós vamos sair de uma relação e de um contexto que não é funcional, de alguma forma. Por isso nós vamos sempre para melhor, não é?
Sim.
Mas todas as mudanças, mesmo que sejam para melhores, trazem estes desafios da adaptação. Ou seja, as rotinas vão se transformar. E mesmo nestas Sim. questões parentais, não é? Porque os pais são os mesmos, a família só se transforma, mas é a mesma, mas os desafios vão dobrar. Porque quando estão com a criança, não têm aquela muleta, não é? Da dia parental. E isso não facilita as coisas.
Eu acho que a família, disseste aí família transforma-se, eu acho que a família não se transforma.
A família é a mesma, exatamente.
A família é a mesma, mas adapta-se.
E isso é um ponto muito importante, não é? A família não muda. Não é?
A família será sempre a mesma.
Isso,
a única questão
mesmo.
Aqui é a parte da adaptação.
E isto inclui primos, avós e familiares de ambas as partes.
Sim, okay? Adaptam-se, tem que se adaptar àquilo que é a realidade.
Só para não avançarmos muito, porque já estamos aí por aí. Há algo que tu trabalhas nas tuas consultas e na tua área, que é a comunicação, não é? Que não tem que ser verbal, já falámos aqui as duas até sobre isto, não é? Mas a comunicação desta notícia aos filhos é o ponto de partida. E aqui eu queria trazer duas coisas muito importantes para a discussão contigo. Primeiro, quando é que vamos comunicar? Isto é muito importante, porquê? Porque viver em comunhão e viver em companheirismo traz alguns desafios e nem sempre nós estamos alinhados em harmonia, ou seja, temos ideias dispares, desentendemos-nos e às vezes esta palavra do ai, vai cada um para o seu lado, vamos nos separar, cada um vai seguir a sua vida, vem às vezes, não é? Se não verbalizarmos, vem ao nosso pensamento. Muitas e muitas vezes. Mas isto só somos nós a trabalhar a nossa capacidade de resiliência, não é? E de nos adaptarmos. Quando nós decidimos que vamos nos divorciar, nós devemos comunicar à criança quando estivermos seguros que nos vamos divorciar. Ou seja, não há uma discussão e eu vou-me embora, eu vou-me separar do teu pai ou da tua mãe, não é? Ou seja, devemos comunicar à criança e efetivamente. Quando estivermos seguros que aquilo vai acontecer. Já conversámos os dois. Concordas, Joana?
Olha, concordo. Porque a comunicação é sempre o mais importante, seja para que assunto for, seja para o divórcio, seja porque o pai tem que ir trabalhar para fora,
isso.
Ou mãe. E, portanto, a criança tem que saber aquilo que vai acontecer.
Tem que se sentir parte da família.
Tem
e não um bibelô, não é?
E não o que é que acontece aqui. Está tudo a acontecer e eu não sei de nada, mas o que é que se passa? E depois vem aquela parte gira. A gira que não é gira, né?
Sim.
É, vem para a escola e começa a partilhar isto aconteceu e o meu pai dormiu em casa da avó. Isto acontece.
Sim.
Porque as crianças, não há coisa mais sincera e ingênua.
Sim.
Que são as crianças.
E transparentes,
e
na
são
verdade.
São transparentes e partilham. Portanto, é preferível haver sempre aquela explicação. Volto a dizer, por muito que ela não vá conseguir.
Sim.
Justificar.
E nós já vamos falar como, não é? Mas o quando é quando.
Sim.
Os adultos estão seguros, efetivamente,
de
que é este o passo.
Sim,
que vão.
Sim.
Fazer. E depois devemos evitar, por exemplo, isto é só um exemplo, não é? Datas lembradas e específicas. Às vezes isto acontece, e eu tenho adultos em consultório que souberam do divórcio dos pais nestas circunstâncias, no aniversário, no Natal, no que for, porque se proporcionou. Porque se desentenderam e se proporcionou. Mas se nós sabemos de antemão que isso vai acontecer, não vamos esperar uma data lembrada para comunicar isso. Ou seja, é uma data delicada, vai ficar sempre marcado e isto aqui pode se tornar num evento traumático quando não faz sentido nenhum. Porque eles vão sair.
Sim.
Para um ambiente melhor, não é? As vidas, eles vão encontrar cada um, não é? Na verdade, a sua estabilidade e o seu funcionamento saudável, por isso não faz sentido fazer isto um trauma.
Sim.
Para a nossa criança. Estamos a falar aqui das crianças. Por isso, eu acho que estes são os dois pontos fundamentais de quando comunicar, quando tivermos efetivamente seguros e certezas de que é aquilo que vai acontecer.
Que vai acontecer.
e evitarmos também o momento em que dizermos não ser uma data especial.
Sim, e eu acho que além de não ser uma data especial, deve ser num momento em que a criança se sinta em casa, não é? Sinta
uma zona segura, não é?
Uma conversa muito, muito calma, não é? E em que os pais demonstrem.
Era
que...
ótimo, não era?
Era ótimo.
Vamos falar
aquilo
então de como.
Aquilo que a gente visualiza é mesmo isso. Portanto,
é só fecharmos os olhinhos e dizer assim: como é que eu gostava que os meus pais me comunicassem? Ok. Como? Então, o ideal é juntos.
Sim, eu acho que
o ideal era comunicar juntos, ou seja, ambos falarem com a criança. Muitas vezes não é execuível e sabemos disso por inúmeras razões. Então, quando não é, tem que existir uma conversa prévia entre os dois adultos para se alinharem, ou seja, ambas as mensagens são congruentes, são iguais.
Sim, não convém chegar lá os dois e dizerem, olha, vou-me separar do teu pai
por um motivo.
E depois o pai dizer, não é por isso. Portanto...
Ou seja, se for difícil conversarem juntos porque chegámos a um nível da relação que já há uma ruptura e não é possível, acontece, ok? Porque depende do tempo que nós empurramos com a barriga esta decisão. É um facto, não é? Pelo menos conversem para que aquilo que vão comunicar seja exatamente igual. E nós estamos a dizer isto pelos adultos, mas sobretudo pelo impacto que tem nas crianças. Depois, linguagem clara, já falamos aqui muitas vezes como é que se conversa com as crianças, adequada à sua idade, e acreditem que os pais sabem melhor do que qualquer técnico, mas se precisarem dessa orientação também procurem como é que devem comunicar com os seus filhos e o que é que os seus filhos já percebem, não é? E acho que isto é o mais importante quando nós estamos a comunicar, ou seja, juntos de preferência, se não der, que estejam alinhados naquilo que é o motivo, certo, Joana? E depois, quando comunicamos de forma adequada à idade da criança e de forma clara, sem rodeios, não vai fazer uma viagem, a mesma coisa com o luto, não é? Não vamos dar um tempo, as crianças nem sequer têm a noção do tempo que nós, por isso... Vamos.
Um tempo para uma criança.
É. Isso. E agora o que é que podemos dizer? Não é? Porque isto aqui, o vamos nos divorciar, até usar esta palavra divorciar em crianças mais pequenas, não significa absolutamente nada, não é? Os pais vão deixar de ser namorados, não vamos deixar de ser teus pais, vamos na mesma cuidar de ti. Pode ser uma forma de não responsabilizar a criança e isto pode ser óbvio, Joana, mas as crianças sentem-se muito culpadas daquilo que corre menos bem connosco. Sim. Até porque a relação parental é estressante. Impor regras, limites que lhes dão segurança, não é? É um desafio porque eles estão sempre a tentar testar os limites, isso é saudável, mas podem achar que são um fator de stress, porque muitas vezes nos desentendemos por causa das questões parentais, por isso temos que deixar claro que não é culpa da criança nem só de um dos progenitores, isto quando comunicamos em separado, não é?
Sim.
Porque isto pode gerar aqui sentimentos negativos de autoculpabilização ou de culpabilização de alguma pessoa, e quando o relacionamento termina, as culpas são divididas, como eu costumo dizer, divide-se a casa, divide-se o carro e divide-se as culpas, não é? Uma relação, não há relação a um, não é?
Se algo corre mal, não é por uma pessoa, é porque
nunca.
A outra também permitiu que isso acontecesse, portanto... Acho que é isso que tu acabaste de dizer. Tem que ser mesmo uma linguagem muito clara para a criança, de forma a que ela compreenda aquilo que vai acontecer.
Sem rodeios, sem palavras ambíguas.
Objetiva. Dizer também, eu acho que é importante que não vão estar na mesma casa, porque senão não faz sentido.
Sim.
Não é?
Temos que explicar aquilo quais são as rotinas que se vão manter e quais são as mudanças que vão acontecer, para dar-nos esta sensação de controle, aquilo que eu te falava há pouco,
sim,
não é? Ou seja, a criança, tudo que é previsível nos deixa mais tranquilos, tudo que nós conseguimos controlar, de como é que vai acontecer. Imagina, hoje, antes de virmos para cá, para a pausa, nós sabíamos as duas qual era o tema, não é? Nós somos seguras do nosso profissionalismo, daquilo que nós sabemos, mas se calhar vir para aqui sem tema e nos lançarem alguma coisa, não é? nós não íamos ser incapazes de o fazer, mas isso ia gerar em nós, se calhar, algum desconforto, alguma ansiedade, se calhar mais do que funcional, certo?
Certíssimo. Se já é desconforto ir para aqui com o tema, vir para aqui sem tema.
Não é nada, é ótimo. Mas sim, é desafiante, não é? Mais do que desconforto, é desafiante. Então, nas nossas crianças, estamos a falar de uma mudança brutal, temos também que dizer que estamos ali, não é, para elas, e que na verdade conseguimos de certa forma prever aquilo que vai acontecer, ou seja, a mãe ou o pai vão ficar nesta casa, ou vamos todos mudar de casa, não é, vamos vender esta casa. Sim. Ou seja, já explicar aqui alguns pormenores que os adultos de antemão já sabem que vai acontecer, isto vai tranquilizar, ou seja, isto aqui é um pesadelo. Validar isso também, eu sei que é difícil aquilo que eu te estou a dizer.
E aquela explicação, Bárbara, desculpa, agora bem, ocorreu-me aqui. Aquela explicação de agora vais ter duas casas, vais ter dois quartos. Isso é bom ou é mau?
Nós íamos passar disso à frente, mas podemos falar já sobre isso. O importante é dizermos que a criança vai ter duas casas e não que vai ter a casa do pai e a casa da mãe. E nós já vamos entrar nesses pormenores do que é isto das coisas do pai ou das coisas da mãe. A criança efetivamente vai passar a ter duas casas, mas ela tem que sentir sentido de pertença. Ela tem mesmo duas casas, ok? Ou seja, em cada casa ela tem que ter certas coisas que são delas e não são da casa nem do pai nem da mãe.
Ok?
Mas isto é importante, porquê? Porque de repente eu tenho um lar onde tenho o meu espaço, o meu cantinho, o meu recanto, e de repente ou saímos todos daqui porque se vende aquela propriedade e vão para outra, mas sim, isso deve ser comunicado, mas transformar, em vez de ser a casa da mãe, a casa do pai, a casa minha com a mãe e a minha casa com o pai, por exemplo. Sim. Mas já vamos falar mais à frente sobre isso, mas é importante também.
Sim, porque assim, às vezes há muito esta... que bom, agora tenho duas casas. E às vezes eu penso, será que é bom, será que é mau?
O facto das crianças conseguirem verbalizar que têm duas casas é ótimo, porque imaginam que é todos os dias, ou uma semana, de 15 a 15 dias, tu ires para um hotel dormir a semana inteira. Quando eu digo um hotel, é esta falta de pertença. Não é? Por isso, quando eles dizem que têm duas casas, eles têm mesmo duas casas e devem sentir que têm duas casas.
E têm que se sentir seguros nas duas casas.
Sentir que são deles.
Porque lá está, esta questão de comunicar e explicar, acho que isso também faz muito parte de explicar aquilo que vai acontecer. Agora vais dormir na casa do pai, agora vais dormir, mas quando quiseres vir dormir e sentir, mostrar à criança liberdade, acho que isso é...
Certo, Joana, é mesmo isso. Porque se está a ser difícil para os adultos, eu digo sempre, se é difícil para nós, que já tivemos este desenvolvimento pessoal, já temos uma gestão emocional mais madura, então imagina para uma criança que é completamente imatura a este nível, ou seja, as adaptações são muito mais exigentes para elas, não é?
Sim, e até porque eu acho que aqui em certo ponto, não sei, Bárbara, se discordares comigo, discorda, mas muitas vezes existe aquela situação de os pais quando se separam, não é? E a criança, agora estou-me a lembrar de uma outra situação também, e a criança tem que ir para a terra da mãe, e portanto vai-se afastar completamente do pai, porque o pai fica no sítio onde estavam, não é? E acaba por haver uma saída do sítio onde morava.
Aqui, Joana, nestas situações em particular, o ideal é que não haja um afastamento de nenhum dos progenitores desta forma, e quanto menos as mudanças acontecerem, às vezes tem que ser, não é? Sim. Nós estamos a dizer que é mais positivo se isso não acontecer, não é?
Sim.
Mas quanto mais mudanças existirem e mais radicais forem, mais difícil será este processo.
Sim. Não é? E mais difícil é a aceitação também da criança.
A adaptação a tudo isto, não é? Porque imagina, quando eu saio da zona onde eu estou, na escolinha, com os amigos, com as atividades extracurriculares, etc., eu não estou só a perder não é, a minha família que eu conhecia. Estou a perder os meus grupos de pais, os meus elementos de referência, os adultos que também são agentes na minha educação. Ou seja, estou a mudar tudo, e tudo isto são muitas adaptações ao mesmo tempo, não é?
Eu acho que uma coisa que também acontece e que nós assistimos, e eu assisto porque lá está, as crianças são aquilo que que é como a água, são completamente transparentes. E muitas vezes quando chegam e vêm com aquela expectativa em alta, porque vão para uma casa nova, vão para com a mãe e vão com o pai, e a casa vai ser espetacular, tem um quarto para mim, um quarto para o meu irmão, um quarto para a minha mãe, vai ser espetacular. Eu acho que isto acaba por ser uma ilusão que a própria criança.
Às vezes também tem a ver com a forma positiva com que tu comunicas as mudanças, que eu ia chegar aí também. Se nós comunicarmos, isto é transformação, sim, vai ser difícil, mesmo que a casa seja altamente com piscina e whatever, ok? Sim. Mas é uma mudança e vai haver nostalgia no meio dessa felicidade, dessa alegria. Mas esse entusiasmo muitas vezes vem do trabalho bem feito dos progenitores ou de um dos progenitores, que é tu passares mesmo aquilo que é uma mudança com entusiasmo. É tu veja o lado positivo das coisas, estás a perceber? E depois, isto sempre acolhendo, porque no meio, mesmo que seja uma casa melhor, o ambiente será sempre melhor, porque se o casal não estava funcional será sempre melhor. Sim. É o desafio. E agora, o que é que nós devemos ter em conta e permitir às nossas crianças? Isto é muito importante. Expressão emocional, já sabemos, seja qual for a fase da vida, seja qual for o desafio, expressão emocional, deixar as crianças, ouvir as crianças, não chegarmos lá e debitarmos toda a informação daquilo que vai acontecer, como é que vai ser, não sei, ouvir. Tens dúvida, sempre quiseres falar, eu estou aqui, isto não é um assunto proibido, ok? E também é aquilo que falámos ainda há pouco, mas vou sublinhar, sempre que elas sabem, a maioria, quando estão um passo à frente e sabem que é aquilo que vai acontecer, sentem-se integradas, sentem-se parte importante da família e sentem este controle. Eu sei o que é que vai acontecer amanhã. Sim. Para proteger as nossas crianças, temos que fazer algumas coisas que são muito exigentes para os adultos. Porque quando nós não estamos na situação de divórcio nem naquele casal, isto parece super simples. Sim. Mas imagina que nós nos divorciamos num conflito gigante ou a relação já está num desgaste, que o diálogo é muito, sim, difícil. Nós devemos falar de forma positiva do outro progenitor. Isto às vezes é difícil porque naquele momento não nos ocorre, porque estamos com raiva, e a raiva é uma das emoções que nos ajuda a proteger, mas que nos tira aqui alguma racionalidade. É muito difícil dizer coisas positivas e falar de forma positiva da outra pessoa, mas temos que pensar que isto vai proteger a forma como o meu filho ou a minha filha vai lidar com isto. Por isso, falar de forma positiva sobre outra pessoa, não envolver a criança na comunicação. Ou seja, a criança não levar recados, não perguntar isto ao pai ou à mãe, não dizer isto ao pai e à mãe. E outra forma de proteger é estarmos atentos a estas mudanças comportamentais, emocionais ou de relacionamentos sociais. E se percebemos que está a ser muito impactante, porque até podemos ter feito isto tudo direitinho, e isto tem a ver depois com a criança e como ela lida com as, sim, coisas, percebes, Joana?
Isso é muito...
Procurem ajuda, ajuda especializada para a criança.
Muitas situações e muitas vezes, Bárbara, eu acho que nem é por mal, eu acho que não se pensa neste tipo de situações e não me querendo colocar nessa situação, porque aceito, sim, que não seja uma situação de todo fácil.
É muito difícil, sim.
Mas tem que haver aqui uma boa gestão, certo, emocional, porque há uma criança ali. E não é só uma criança, ela vai se adaptar, e não precisa dizer nada.
Exatamente, nós aqui estamos a falar efetivamente de, e isso é muito importante o que estás a dizer, nós achamos que as crianças são super elásticas e se adaptam.
Vão,
claro que se adaptam, não é?
Elas às não vezes percebem, mas elas percebem tudo.
Sim, e é muito desafiante nesse sentido, sim, Joana, porque nós estamos também em adaptação. Ou seja, é mais, sim, um fenómeno da nossa vida em que nós estamos em adaptação. E o nosso programa hoje é sobre as crianças, ok? Ou seja, não são, sim, dicas de como é que eu hei de ter um divórcio mais tranquilo. É, sim, como é que... E isto acaba por ter impacto no divórcio tranquilo, que é um facto.
Isso. E isto são algumas dicas, porque eu acho que muita gente, e se calhar que nos estão aqui a ouvir, se calhar agora estão a pensar que não deviam ter feito desta maneira, que deviam ter feito daquela, e nós não queremos, sim, de todo que as pessoas acho que se sintam culpadas.
Fizeram o melhor que conseguiam, porque isto
um
é muito
faz,
difícil.
Faz lá está o melhor, sim, que consegue. Sim. Mas o que acontece, eu observo muitas vezes em terapia, e depois lá está, às vezes só quando consigo puxar a informação. Depois parece que nós é que nos estamos a tentar meter na vida, e não é isso, é só para tentar perceber porque é que a criança está a tomar aquela atitude. Por exemplo, muitas vezes a criança só fala em aviões ou em caminhões. Sim. Aviões, avião do pai, o avião do pai, o avião do pai. E sempre que vê algo relacionado com aquilo, é o avião do pai. Mas porquê? E só depois de muito puxar é que se consegue perceber que há ali uma separação e que o pai está noutro
certo. Distante.
E portanto, isto tem, parecendo que não, isto acaba por ter sempre uma grande influência na criança.
Sim.
Para não falar que existe ali a ausência de uma mãe, existe a ausência de um pai, e que durante aquela semana ela não tem a mãe e não tem o pai.
Certo.
Portanto, ela tem que obedecer ali às regras que são postas pela mãe.
Também vamos falar dessas regras, não é? Falava já há pouco em família, não é? E que a verdade é que a família não se transforma, é a mesma. E nós não nos divorciamos dos nossos filhos, nós ouvimos isto na gíria, não é? Os pais não se divorciam dos filhos, mas a forma como nós lidamos com este divórcio, podemos nos estar a divorciar dos nossos filhos. E por isso a família é exatamente a mesma que era a quando do nascimento daquela criança. Aqueles são os pais dele e vão ser a vida inteira. Aqueles são os avós paternos e maternos, os tios, sim, os primos, ou seja, isso deve-se manter. E é como eu te digo, Joana, cada situação é uma situação, não é? E às vezes existem circunstâncias mesmo muito delicadas, mas é um facto. A criança não tem que se divorciar nem de um pai, nem de uma mãe, nem de uma avó, nem de um avô, nem de um tio, nem de um primo.
Sim, portanto, as relações têm que se manter.
Isso.
Só a diferença é que há um lado, no bom sentido, há o lado da mãe.
Isso.
E há o lado do pai.
Que ele já conhecia, que a criança já conhecia, que já se relacionava, então é só continuar.
E agora, partilhando aqui às vezes uma situação, Bárbara, e eu acho que tu também, que é do teu conhecimento, que é um caso em comum, em que há um bom relacionamento da mãe e um bom relacionamento do pai. Sim. E às vezes as pessoas de fora acham estranho. O quê? O pai está em casa da mãe com a criança? Ai, certo. E a mãe está em casa do pai com a criança? Porquê que não haveria de estar?
Se calhar esse pai e essa mãe estão a pensar na criança.
Exato, e eu acho que isso é o mais importante, é pensar na criança. Sim. E no bem-estar da criança.
Certo.
E se o pai tiver que ir a casa, vai a casa.
Sim. Nós estamos a falar aqui numa circunstância com algumas necessidades específicas,
sim,
não é?
Sim.
E às vezes pode implicar isto, não é? E mesmo que não seja ir a casa por noitar ou fazer algumas rotinas, pode ser falarem constantemente, alinharem-se e articularem, não é? E isso, sim, nós temos muitos bons exemplos e percebemos o quão impactante nas crianças.
Sim.
A forma como elas lidam de forma mais natural e leve com esta situação da separação é brutal.
E depois, assim, atrás de uma separação vem às vezes uma... uma paixão.
Isso.
Portanto,
e era essa outra parte da família que eu ia falar.
E aqui acaba sempre por haver
força.
Porque...
Introduz, Joana.
Posso introduzir? Porque isto vai acabar por desenrolar. Portanto, em muitas situações.
Vai existir novos namorados e novas namoradas.
Exatamente. E quando nos chegam, que já me aconteceu, quando chegam à terapia com uma pessoa e dizem: ah, vês-te com a mãe? E a criança fica assim a olhar para mim e diz: não, não é minha mãe, é a namorada do meu pai.
Uhum.
Ai, veste que... Não, é a namorada da minha mãe. E portanto,
certo,
lá está, é importante
nós sabemos
porque.
E é brutal eles irem com os namorados do pai ou da mãe.
É sinal que há ali uma boa relação.
Integração, sim.
Só não estou a dizer isto nesse sentido.
São algumas situações que nos podem deixar surpresos e que nós facilmente também nos adaptamos, mas que se calhar não há esta necessidade de surpresa. Que aliás, a criança gosta de controlo e de previsibilidade, os profissionais de saúde também. Não é? Ajuda.
Porque acho que é mesmo fundamental.
Sim.
Nós temos que perceber com quem estamos.
Para falarmos também na consulta sobre o novo adulto e do novo adulto, não no sentido de ah, como é que ele é, o que é que tu achas, mas ok, então e vais fazer este exercício com quem? Ah, é com o Ricardo, ou com o Filipe, ou com o João, ou com a Ana.
Sim, e eu tenho quem é a Ana, quem é o Ricardo.
Isso.
E isso às vezes acontece em consultório. É como aquela situação que eu acho que já toda a gente passou por isso, que é: ai, vieste com a avó, vieste com o avô. Ai não, é o meu pai e a minha mãe. Eu acho que isso já aconteceu de forma muito, muito
a nós, pelo menos uma vez na vida, não é?
Acho que já aconteceu a toda a gente. Portanto, agora é parecido, é idêntico, não é?
Sim.
Porque nós não sabemos quem é aquela pessoa.
E não temos que adivinhar. Que vamos... Isto de achar que as pessoas têm que adivinhar. Joana, deixa-me só concluir em relação aos novos relacionamentos.
Sim, sim.
Nós temos que fazer uma introdução gradual deste novo adulto na vida desta criança, como fazemos de qualquer outra adaptação da sua vida. Devemos também comunicar à criança quando percebemos que a relação tem pernas para andar e que é mesmo aquilo que nós queremos, e depois temos que comunicar ao outro progenitor. É pá, sério, Bárbara, mas o que é que o outro progenitor tem a ver, não é? Com isso?
Com
tem.
Isso.
Tem,
ele,
porque
a partir de agora não é da minha vida.
Para além de ter o direito de perceber quem são os adultos que se relacionam com o seu filho ou a sua filha, não é? Também tem que perceber quem é que é outra pessoa, como é que tem que estar também alerta para perceber como é que a criança se está a sentir com outra pessoa, como é que está a receber outra pessoa. Por isso, são estas três coisinhas muito simples, que é comunicar quando apenas temos a só quando temos a certeza que a relação está sólida e é para avançar, fazer uma introdução gradual da outra pessoa na vida desta criança e comunicar ao outro progenitor. Ok? Isto tudo é assim tão fácil e simples? Claro que não, não é? Mas que tem uma vantagem gigante na vida das nossas crianças. Depois, vamos passar só para a parte das duas casas.
Uhum.
Também temos aqui alguns minutinhos. E sim, a criança passa a ter duas casas e não a ir como hóspede a casa da mãe e a casa do pai. Eu estou a falar desta palavra hóspede porquê, Joana? Porque é mesmo isto. Este sentido de pertença, de tu chegares ao teu lar, à tua zona de conforto, é fundamental para a tua saúde, para a nossa saúde psicológica. Quando a criança deixa de ter isso numa das casas, isso não é saudável, isso não é de todo importante. A criança vai ter mais dificuldade em adormecer, vai ter mais dificuldade, vai sentir que aquilo que eu estava a dizer é tu dormires uma semana ou quatro dias num hotel de 15 em 15 dias, não é? Pronto. E então, quando as crianças são muito pequeninas, existem objetos que elas valorizam muito, ou o brinquedo favorito. Isto de ter uma roupa em casa da mãe, uma roupa em casa do pai, os brinquedos da mãe, os brinquedos do pai, é muito complicado para as crianças. Porque
sim,
nunca sentem que aquilo é delas.
Eu acho
a perceber?
Que isso é mais difícil, Bárbara. Sabes porquê? E observo, e não precisa ser em terapia,
certo,
mesmo até socialmente, há muito aquela questão de não levas esses sapatos para a casa do pai.
Isso.
Esses sapatos fui eu que te comprei. Mas os sapatos da criança.
Isso.
Não são da mãe.
E devem circular com a criança. E ela deve sentir que as coisas são dela e lhe pertencem, uhum, para ter esta estabilidade emocional. A mesma coisa com os brinquedos. Está super entusiasmado, a criança recebeu aquele brinquedo, mas agora é hora de voltares para a casa da mãe, por exemplo. Agora o brinquedo fica aqui. Como assim? Ele é meu ou é teu? Ou é da casa? Entendes? E isto são alguns pormenores relativamente às casas que são muito importantes. Depois, também com as crianças mais pequenas que não têm tanta noção do tempo, até fazermos um calendário do género: olha, quando chegarmos aqui, já vais falar com a mãe. Sermos flexíveis neste diálogo quando ele está em casa de um ou em casa do outro, para que a criança vá se adaptando tranquilamente, matando as saudades. Diz-me, Joana, estavas a sorrir. Conta-me.
Estava porque estava a visualizar às vezes algumas situações que... Porque acaba por ser uma coisa muito, muito, muito difícil do adulto gerir. E, portanto, mesmo esta questão de do que é meu, do que é teu, do que é da casa da mãe e do pai, eu ponho-me a imaginar na logística que é, não é? Claro que não temos que fazer aquilo que a criança quer, não é?
Sempre. E quando
se a criança agora decide que quer levar aquela cama, também não vamos pensar.
Não, nem é,
não é
por aí.
Mas,
e quando eu digo circular, a criança não vai andar com a casa às costas, senão também não há pertença nenhuma. Aqui a questão é: se eu quero levar estes sapatos ou se esta roupa é toda minha, o que está aqui, o que está na casa da mãe é meu, por isso eu posso circular de um lado para o outro, não é rígido, genial, estas calças,
sim,
não são minhas, estas calças, percebes?
Sim.
Agora, não é sempre que vai para a casa de um levar a roupa toda, não, porque isso também também não, não é positivo. Não é isso.
Não faz sentido. Exatamente. Porque a criança tem que se sentir certo. Lá está confortável e ter roupa
sim,
de lá.
E não vai viajar de 4 em 4 dias ou de. Portanto, não faz sentido.
Isso eu concordo e faz-me todo sentido. E às vezes chateia-me no mau sentido, no bom sentido. Sim. Precisamente quando há esta questão de ai, não lavas essas sapatilhas. Quando vierem, elas vêm. Eu acho que toda a gente já ouviu isto. Não levas essas sapatilhas para a casa do pai, levas as velhas.
Sim.
Porque digo para a casa do pai ou a casa da mãe. E às vezes a gente começa a pensar, é de uma forma muito inconsciente que às vezes o adulto faz isto.
E faz isso a pensar naquilo que é a convicção dele, mas onde é que fica a criança no meio disto, não é?
E pensa, eu sei de. Porque é a realidade nos dias de hoje. Eu gastei muito dinheiro nestas sapatilhas. Não é para levares para a casa do pai. Porque já sei que
vai lá dele e ele vai, não é?
Mas ele vai. Porque
e outra questão,
nós quando somos adultos não temos essa liberdade.
Claro, sim.
Portanto,
e parece que estas coisas até se processam. Isso acontece em pacientes meus, não é? Infelizmente. Que se processam de forma muito natural porque nós nem temos noção do impacto que tem. Sim. Outra questão são as regras e os limites. As rotinas são diferentes, porque apesar de ser a minha casa com a mãe e a minha casa com o pai, as rotinas podem ser diferentes, as casas têm estruturas diferentes. A criança deve ter sempre o seu espaço, o sítio onde guarda as suas coisinhas, onde sente que é seu, e quando eu estou a falar do seu espaço é onde tem os seus brinquedos, onde tem o seu quartinho, e as regras devem estar em sintonia, mesmo que seja muito difícil. Este diálogo, este discurso entre os dois progenitores, não têm noção do impacto que tem eu ter umas regras, ou numa casa são mais permissivos, noutra dão-me mais presentes para tentar compensar de alguma forma esta situação do divórcio. Não têm noção do mal que estão a fazer às crianças e o quão impactante é este nível social, comportamental e emocional.
Sim,
é porque, muito negativo.
Até porque depois, por causa dessas tais regras, não é, que vão havendo em cada casa, acaba por haver depois um grande problema. Eu gosto mais do pai porque ele deixa-me fazer isto. Eu gosto mais da mãe porque ele deixa-me fazer isto.
Eu ia falar aqui em alguns erros que cometemos e um deles é esse. Gostas mais da mãe ou do pai?
Mas isso, sabes que isso acontece até mesmo quando não há divórcio, não é? Mas um divórcio é ainda mais preocupante.
É muito delicado, porque é como se estivéssemos numa competição que não faz sentido algum, não é?
Porque isto tem a ver também com a falta de regras.
Isso. E às vezes nem a falta de regras e limites, porque isso há sempre, mas é a diferença gigante entre umas e outras que confunde as nossas crianças, porque se é difícil ter regras e limites, então se são diferentes, ui.
E aqui, além de haver a comunicação com a criança, tem que haver comunicação também entre eles para que haja.
E estas regras e limites são definidas com os adultos sozinhos, sem intervenção das crianças.
Porque às vezes, se não houver esta comunicação, damos pelas crianças, não é? E isso já visualizei. Em casa do pai come fiambre, mas em casa da mãe não quer comer fiambre, nem quer comer.
E
se o pai não conversar com ela, não, mas ela come fiambre.
Isso.
Ela gosta de fiambre, ela come queijo, ela come.
E as crianças também perceberem que existe este diálogo e esta articulação também é fundamental. E não esquecer, vou sublinhar novamente, regras e limites dão segurança às nossas crianças, contribuem para o seu desenvolvimento saudável. E se estamos ambos a viver na mesma casa, é difícil às vezes estarmos em sintonia e concordarmos com tudo. Imaginem cada um na sua casa, tem que conversar mais ainda. Então, mas estamos-nos a separar, estamos super zangados e quando temos que conversar, é porque não é sobre vocês. Não vão falar sobre conjugalidade, vão falar sobre parentalidade, que é diferente, não é? E que tem que acontecer pelos vossos filhos, não é? E se os vossos filhos estiverem bem, vocês vão estar melhores. Que é um bocadinho isso.
Sim, eu acho que passa muito por. Eu acho que Bárbara, e estamos aqui quase, já olhei para o relógio, já vou.
Mesmo num tema de mas porquê é que eu vou falar sobre o divórcio, não é, Joana?
Eu acho que, assim, numa palavra, em meia dúzia de palavras, para definir o tema do divórcio hoje, acho que é mais comunicação, diálogo, assertividade também, porque se isso não houver, Não vai. E agora vou puxar aqui já para a minha parte da, da terapia, porque se isso não houver, se não houver comunicação entre as crianças, se não houver comunicação comigo, connosco, terapeutas, vai ser muito difícil. Olha, o que é eu estar a trabalhar com uma criança ali, a parte, as partes da casa, e dizer, a falar do pai, e uma criança do nada começar a chorar porque o pai não está naquela casa.
Isso acontece.
A mãe e o pai, e depois pode até haver esta questão: a mãe e o pai já não namoram, a mãe e o pai, já não está cá.
E aqui a primeira coisa que me ocorre é: como é que tu não tens acesso a esta informação previamente? Como é que é possível? Não é?
Sim, e depois, de forma...
Ou seja, temos ali depois, que às vezes não é negativo, porque quando eles têm esta catarse emocional, nós temos a oportunidade de dar cola e trabalhar. Sim. Mas se calhar poderia, se calhar, não insistir com tanta intensidade, aquele choro tão aflitivo, e que tu ficas ali surpresa. Mas o que é que eu disse de errado? Não é? Não,
mas, por exemplo, já tive situações em que a criança, por uma simples coisa que antigamente não fazia, fiz birra de tal forma que, por exemplo, a sessão não houve sessão.
Não fluiu,
A criança entrou de tal modo birra e postura fria que é difícil
e também
depois
é
trabalhar
importante,
com
para quem nos está a ver e ouvir, Joana, nós esclarecermos que quando estas situações acontecem já no acolhimento das famílias ou antes do acolhimento, nós exploramos sempre, nós fazemos a anamnese. Nós estamos a falar de situações que acontecem no processo e durante o acompanhamento e que, efetivamente, se não nos comunicarem, fica difícil de nós ajudarmos
saber.
A gerir.
Sim. Porque não é só o pai estar longe, não é só... se calhar, doutora, é só porque nós nos separamos. Não é só. Isso é o fundamental para ter a ver...
Isso é o mundo que desmoronou, não é?
Sim, principalmente em crianças pequeninas.
Verdade.
Que sentem muito e não sabem como explicar. E a forma como eles têm para chamar a atenção é precisamente as birras, a frustração, o ficar zangado, fazer mesmo aquela postura de...
Claro, é a mudança do comportamento padrão
e recusar-se a fazer tarefas, por exemplo.
Portanto, uma recusa nunca é uma personalidade forte, é um sinal de sofrimento de alguma forma. Joana, vou aqui lançar então alguns erros, isto são só alguns exemplos, não é? Que nós podemos cometer e que efetivamente são muito impactantes. Falar com a criança como se fosse sua confidente, porque agora só estamos nós e ela, e de repente vou desabafar com ela sobre as questões da conjugalidade, sobre o meu dia. Uma criança não é um adulto, então crianças, conversas com crianças sobre crianças e coisas de crianças, e com adultos, coisas de adultos. Concordas?
Concordo, sim.
Outra, usar a criança como pombo-correio, eu já falei aqui, não é? Como processo de comunicação entre um progenitor e outro, de todo. Ok.
Não, porque a comunicação tem que ser de uma pessoa para a outra. Então, se houver um comunicador pelo meio, a mensagem não vai passar.
E uma criança que está em adaptação e sofrimento ainda fazer isto. Quer dizer.
Meu Deus.
Isso. Dizer mal ou criticar o outro progenitor ou a sua família ou etc., não é? Que é depreciar o outro, por muito nós achemos que temos toda a razão, depreciamos com o nosso amigo, com a nossa amiga, com algum apoio familiar ou retaguarda que a gente tenha, mas não com a criança, não é? Perguntar aquilo que falámos, perguntar à criança se gosta mais da mãe ou do pai, tentar comprar a criança com presentes, e aqui muitas vezes não é para conquistar, é para compensar, tipo, coitadinho, está a passar por isto, por isso vou-lhe dar presentes de toda. A criança precisa de tempo, que é o melhor presente que nós lhe podemos dar, de presença mesmo, não é? De atenção plena e não daquele brinquedo que daqui é mais. Pronto, isso são alguns exemplos, eu tinha aqui mais, mas acho que estes são aqueles que podem ser mais impactantes, e introduzir novos elementos, namorados ou maridos, de forma precipitada ou sem comunicar à criança. Existem muitos outros, e ao longo da nossa conversa nós fomos falando sobre eles quando fomos dizendo o que é que poderíamos fazer de forma mais correta. Em suma, aquilo que tu dizes é comunicarmos de forma clara, e a verdade é que estamos perante um fenómeno que implica um conflito conjugal, mas estamos a falar quando este conflito conjugal implica parentalidade. E aqui nós temos que perceber qual é que é o nosso papel e de que forma podemos tornar isto mais leve para as nossas crianças, que não têm responsabilidade nenhuma. Certo, Joana?
Certo. Concordo.
Obrigada por teres aceito este desafio, que eu sei que foi um desafio para ti. No entanto, eu sei que tu tocas muitas vidas assim, com estas circunstâncias, por isso eu sabia que tu ias dar o teu parecer e que ia ser muito importante o teu saber nesta minha discussão. Sim. Por isso te escolhi. Um beijinho muito, muito grande.
Deixa-me só salvaguardar aqui uma coisa, podes. Bárbara. Ninguém está a dizer que isto é um processo fácil.
Isso.
Mas tudo é ultrapassável e tudo
é um desafio.
É fácil quando se pede ajuda e quando se esclarece e quando se comunica.
Necessitamos, exatamente.
Portanto, acho que não queremos passar que isto é tudo muito fácil.
Força a todas
fácil.
As pessoas que estão neste grande
exatamente.
Desafio. Um beijinho meu e da Joana.
Beijinho, obrigada.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.